staff.
Eu sou Gisele Camargo e este é o Anticast número 521. Hoje, Francisco, filho de uma grande amiga e de um professor meu, e que nasceu no mesmo ano em que o Vicente, meu filho, completa 7 anos. Hoje também é o dia em que o Cisco faz a última sessão de quimioterapia. Foram 120 sessões de químio na luta contra uma leucemia diagnosticada há pouco mais de 2 anos. Um processo bem desgastante, bem triste, mas hoje, 18 de maio, acabou. E eu não sei muito o que isso tem a ver com o tema deste programa, mas sei lá, a gente sempre fala de coisas tão ruins e pesadas aqui, e os 7 anos do Francisco, o fim da quimio, a cura do câncer, me deixaram tão empolgada, tão feliz, que eu quis compartilhar com vocês. E olha que está muito frio e cinza aqui em Curitiba, e eu dormi 4 horas essa noite. Mas talvez eu saiba o que isso tem a ver com o tema deste programa. Pensando neste assunto, na estrutura do editorial, eu refleti muito sobre como o capitalismo nos oprime com a ideia de que a gente pode controlar aquilo que não tem controle. Ou ainda sobre a ideia de que fracasso ou sucesso são responsabilidades única e exclusivamente nossas. Sendo assim, Francisco teve leucemia aos 5 anos de idade. Tá aí uma coisa muito sem sentido, né? Crianças com câncer. Mas será que Francisco comeu muito processado? Talvez ele não tenha feito as atividades físicas. Quem sabe ele ingeriu mais de 3 doses de álcool por semana, como indicam os especialistas? Tem uma ironia raivosa nisso tudo. Crianças não deveriam ficar doentes nunca. Doenças como câncer, então, só revelam a nossa pequenez e a nossa falta de controle. E as crianças sempre nos revelam muitas coisas e de maneira muito sincera sobre a vida e também sobre a sociedade. Fim de semana eu fui acampar com o meu filho e no camping tinham alguns coelhos que serviam de atração. É péssimo, mas as crianças podiam pegar os bichos no colo e eu secretamente torcia para que eles fizessem cocô nas crianças. Eu até tentei falar que os bichos estavam assustados e tals, mas é isso, não ia mudar a situação. Só deixei ali a minha semente de reflexão, falei que os animais estavam visivelmente incomodados. Enfim, deixei aquele pensamento solto. Entre as famílias que estavam participando da atração, entre aspas, uma parecia ser bem rica. Sabe aquelas roupas muito coloridas, de marca, tênis que custam mais de um salário mínimo? E seria tudo bem ter um tênis de mais de um salário mínimo, não fosse o fato de que metade da população brasileira sobrevive com menos da metade de um salário mínimo. Abre aspas. Viver com R$ 413 ao mês, realidade de metade dos brasileiros. Fecha aspas. Esse é o título da matéria do El País, de novembro de 2019, que fala sobre os números da PNAD contínua, com dados de 2018. Abre aspas, no mesmo ano, 5% da população, ou 10,4 milhões de pessoas no Brasil, sobreviviam com R$ 51 mensais. O levantamento revelou ainda que a desigualdade se agravou no país. A renda domiciliar per capita desses 5% mais pobres caiu 3,8% de 2017 para 2018, enquanto a renda da fatia mais rica, 1% da população, cresceu 8,2%. Fecha aspas. Bom, voltando às crianças que estavam no camping, elas pareciam filhos da Angélica e do Luciano Huck, sabe? De longe você vê que são herdeiras. E me ocorreu agora que eu não estou criticando as crianças, que isso fique muito claro. Ricas ou pobres, crianças são só crianças. Verão o mundo da perspectiva que têm, da realidade que conhecem e em boa parte como resultado da educação que receberam. Mas voltando às crianças que estavam no camping e que eram, ou pelo menos pareciam muito ricas, o mais velho, que deveria ter ali uns 9, 10 anos, resolveu nomear os coelhos e o primeiro foi batizado de Elon Musk. Nossa, confesso meu ranço instalado na hora, imediatamente. Comecei a medir os pais. Quase reproduzi aquela cena do Laranja Mecânica, mas obrigando o casal a ouvir o episódio sobre o dono do mundo aqui do Anticast. O segundo coelho foi chamado de Jeff Bezos e o terceiro de Bill Gates. Se eu disser que eu fiquei chocada, eu vou estar mentindo. Por quê? Gente rica enaltece, em primeiro lugar, o dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. É isso. Bom, quem sou eu para falar alguma coisa? O meu filho é fã de carteirinha do Coringa. Inclusive, ontem entrou num restaurante algemado, falando para as pessoas que era um bandido. Essas algemas, que fique claro, são da época em que o meu marido fazia teatro. Mas será que essa admiração, esse comportamento do meu filho por bandidos é porque aqui em casa a gente gosta do Lula? Ha! Não pude perder a piada, que é bem ruim, né? Brincadeira, gente. Bom, brincadeira a relação do Lula com o bandido. De resto, meu filho realmente adora os vilões e tudo bem, até porque eu acho o Batman bem babaca, mas não quero entrar nesse mérito porque não conheço muito sobre o assunto, beleza? É só uma opinião bem superficial. E tudo bem também se as crianças admirarem o Elon Musk. Duro é o discurso de que para se tornar um Elon Musk só depende delas. E até é possível que essas crianças nascidas aí em berço de ouro, que estudam em escolas muito caras, que fazem esgrima, estudam javanês desde os 2 anos de idade, possam negociar futuramente a ida do homem ao sol, por exemplo, ou que sejam donas de empresas de carros voadores. Ainda assim, ainda que elas trabalhem enquanto os outros dormem, tomem microdoses de cogumelos e façam yoga no Nepal 2 vezes por ano, não dependeu só delas. Assim como não depende só de você. E não importa que a cada story do Instagram de um amigo venha a propaganda de um coach, de uma mentoria, não depende de você. E aqui é impossível não lembrar do Antônio de Marcos de Paula, que é patrão aqui nessa bagaça e que é a pessoa que mais odeia coaches no mundo. É muito engraçado vê-lo falando sobre coaches. Bom, se livra desse peso. Se tornar o Elon Musk não depende de você. Abre aspas. Ontológico, quântico, motivacional, financeiro, sexual, de emagrecimento, de vida. Se o sujeito desempenho tem que se otimizar ao limite, alguém precisa ajudá-lo a chegar lá. Os coaches costumam ser um híbrido entre psicólogos, professores, personal trainers, gurus da meritocracia e RHs terceirizados. Ou nenhum dos anteriores. A promessa da indústria, que movimenta mais de 15 bilhões de dólares, é afiada. Empoderar os indivíduos para que possam fazer escolhas melhores e, em último nível, vencer na vida. Esse trecho faz parte da pesquisa sobre trabalho da Floats Vibe, que tem um trabalho sensacional. Tem feito um trabalho muito incrível, fica aqui a minha recomendação. Mas vamos lá, vencer na vida. O que é vencer na vida, gente? Abre aspas. César Augusto Pires Xavier tem 48 anos e um sonho. Conseguir novamente um emprego com carteira assinada. Desde que foi dispensado da loja em que trabalhava, quando ela faliu há 3 anos, ele vive de bicos esporádicos que lhe garantem no máximo R$600 por mês. Isso não quer dizer que ele trabalhe pouco. César rala de domingo a domingo fazendo serviços pesados para empresas náuticas de São Sebastião, no litoral de São Paulo. Ele raspa sujeira incrustada nos cascos, carrega embarcações pesadas e faz trabalhos com fibra. Para garantir alguma renda, ele percorre de bicicleta, sob sol e chuva, o caminho entre sua casa alugada e os galpões de barcos ao longo da cidade. Ele mora com a mãe, pensionista, e com a irmã, desempregada. Minha mãe tem 86 anos e minha irmã está desempregada. Tudo o que eu faço é por elas. Eu me desloco muitos quilômetros de bicicleta para trabalhar sábados e domingos e poder ter um dinheiro para tentar manter a casa, mas é difícil, desabafa. A gente tenta trabalhar e receber, mas às vezes termina o serviço e vai receber só depois de 4 semanas. É difícil porque quem paga não passa dificuldade. A gente é que passa sem ter até o dinheiro para comprar gás. Tem que ficar correndo atrás de dinheiro. Minha mãe é pensionista, recebe um salário e o que ela tem é para comprar mantimentos para casa, mas temos as contas. Fecha aspas. César conta que não conseguiu bancar uma faculdade, começou a trabalhar cedo e sempre ajudou os pais em casa. Ele concluiu um curso técnico em contabilidade e sua trajetória profissional foi toda focada em vendas. Mesmo com anos de experiência, já viu várias vagas abrirem e fecharem e seu currículo nunca ser levado em consideração. Tem pessoas que já entregaram currículo, eu entreguei na frente delas e elas estão empregadas e eu não. Tenho currículo no PAT, já fui lá várias vezes, mas não sou chamado. Acho que é pela idade. Lamenta. Fecha aspas. Este exemplo é do G1 de abril deste ano. Um exemplo. de muitas histórias iguais. Então, mais uma vez, não depende de você. Não existe um limite de trabalho, uma quantidade de esforço que vá fazer você enriquecer ou ter uma vida melhor. Outra coisa que é muito irritante é o discurso de ame o que você faz e não vai ter que trabalhar nem um dia da sua vida, ou alguma coisa assim. Gente, quem que ama o que faz o tempo todo? Quem ama o que faz todos os dias? Trabalho é relação de troca, gente. Eu dou o meu trabalho e você me dá dinheiro. É isso. É bom ter satisfação no que se faz? Opa! Mas é um super privilégio e que está ao alcance de pouquíssimas pessoas. Abre aspas. O trabalhismo, a religião de uma geração que acredita que você é o que você faz, foi um dos principais ingredientes para chegarmos ao atual e alarmante nível de esgotamento. Parece cilada? Mas muitos caíram, simbolicamente e literalmente. Fecha aspas. E esse trecho é da mesma pesquisa da Floats. E é isso. Enquanto a gente busca satisfação e está correndo atrás da vocação e sonhando com a ideia do emprego ideal, esquece que bom mesmo são direitos trabalhistas. Hora extra remunerada, folga respeitada e, acima de tudo, dignidade. Eu sempre gostei de carteira assinada. Sou filha de sindicalista. Sou seletista de coração. Inclusive, me incomoda muito não ter azulzinha com um carimbo de empregador. É algo que fica aí martelando na minha cabeça. Volta e meia, esse assunto vem à tona. Mas sempre me incomodou o discurso de todos os RHs das empresas em que trabalhei que davam a entender que era um favor certos benefícios concedidos pela empresa. Uma vez eu fui falar sobre o meu esgotamento. Não era necessariamente sobre a função, mas tinha a questão do horário. Eu entrava às 4 da manhã. Cara, não é legal. Aliás, é horrível. Eu poderia falar por horas sobre como isso foi negativo na minha vida, no meu corpo, enfim. Mas aí, reclamando com o meu chefe, eu ouvi dele que eu deveria agradecer porque a empresa não atrasava o salário. Oi? Mas como questionar um salário atrasado quando o Brasil tem quase 12 milhões de desempregados e quase 5 milhões que desistiram de procurar emprego, os desalentados, segundo o IBGE? É difícil, né? Porque se você não quer, tem muita gente que quer. Mas falem disso com as crianças, já que eu comecei falando delas. Trabalho é troca. E a gente tem que lutar, não faço ideia de como, por um equilíbrio da balança. Trabalho não é realização pessoal, gente. Isso é viajar, isso é praticar um esporte, viver um romance. E sim, para uma parcela muito pequena da população, é a atividade profissional. Mas trabalho é trabalho. Enche o saco, dá vontade de largar. Paga os boletos, tem gente legal, tem gente babaca, que provavelmente vai ser promovida, tem gente a passeio e gente que vira entidade, mas trabalho é trabalho. A falta dele é humilhante. Mas achar que viver para o trabalho vai te levar mais longe é cair na cilada criada para te manter aí, disponível e completamente vulnerável. Abre aspas. Um novo tempo só vai começar quando fizermos o luto dos discursos excessivamente positivos e da cega devoção à tecnologia. Quando entendermos que o tão sonhado futuro do trabalho não passou de uma fantasia para poucos. Fecha aspas. Esse trecho também é daquela pesquisa da Floats. Neste momento, eu estou extremamente irritada com este meu trabalho, que me faz ver coisas que eu preferia ignorar, mas também que me leva a conhecer pessoas incríveis e aprender mais e compartilhar um pouco daquilo que eu aprendo. Mas nesse momento eu posso dizer, porra, trabalho chato. Bom, deixa eu voltar para a boa nova do dia e não permitir que o trabalho me roube a good vibe matinal. Hoje o Francisco completa o primeiro setênio e faz a última sessão de quimioterapia. Para falar sobre esse assunto que me traz muita curiosidade, eu converso com ele, que é escritor, psicanalista e pesquisador de cultura e comportamento, cofundador da Float, o André Alves. Oi, André.
Oi, Gisele. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
Obrigada a você por ter aceitado e por ter conseguido um tempinho na agenda, algo que não anda muito fácil, não é mesmo?
Infelizmente.
André, antes da gente entrar nessa questão do trabalho propriamente dito, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Float, como foi, de onde vocês vêm, qual que é a proposta de vocês. Vocês fazem um trabalho muito, muito, muito interessante, né? E imagino que eu seja o público-alvo de vocês, assim, e porque sempre me identifico muito com o conteúdo que vocês trazem. Mas de onde vocês vêm? O que vocês fazem? Conta um pouquinho pra gente.
Claro. Acho que... Bom, eu fundei a Float junto com o meu sócio, Lucas Littke. Nós dois somos psicanalistas e nós dois trabalhamos com cultura e comportamento há um bom tempo, assim, diria, há bem mais que uma década. E a Float nasceu de uma vontade que a gente sempre teve de fazer um pouco desse tipo de trabalho, né, que está relacionado à pesquisa de comportamento e cultura, tem também um olhar um pouco mais para o futuro ou para comportamentos emergentes, né, para códigos emergentes, mas de uma perspectiva um pouco menos ingênua ou necessariamente otimista, né? O meu sócio sempre fala que a gente trabalha com bad vibes. E acho que também a gente nasceu muito com uma vontade, assim, de subverter um pouco a forma ortodoxa como se faz esse tipo de trabalho. No lugar da gente fazer PDFs caros e vender isso só para as empresas ou falar só com a mídia, a gente decidiu que a gente ia ter um terceiro pilar. Então, além de cultura e comportamento, e além de pesquisa, né, por assim dizer, e estratégia, né, trabalhando junto com clientes, a gente também queria muito fazer conteúdo, que é basicamente pegar todos os assuntos que a gente desenvolve, formar narrativas a respeito desses assuntos e devolver isso para as pessoas e ver se elas dizem exatamente isso que você acabou de dizer, se elas se identificam, né, se elas olham para isso e falam: nossa, na Float a gente brinca que, assim, sinal de sucesso para a gente é quando a gente publica um texto, um vídeo, um episódio do nosso podcast e as pessoas dizem: nossa, você tirou as palavras da minha boca. Nossa, eu levei isso para análise. Ou eu tive conversas que eu nunca tinha tido antes. E acho que esse é um pouco do nosso jeito de ver as coisas e da nossa forma de trabalhar, né? Que é entender o conteúdo como uma forma de construir a cultura e fazer parte dela no lugar de sentar num lugar de guru, sabe? Ou de crítico. Esse é um lugar um pouco de mais participação. Acho que é um pouco por aí, assim.
Afinal de contas, estamos juntos, né? Isso é muito legal. Opa. Porque eu recebi, a primeira vez que eu tive contato com vocês, foi uma amiga muito querida que me mandou uma pesquisa de vocês sobre trabalho. E foi o desfecho, ou a parte de uma conversa longa que a gente vinha tendo sobre insatisfação no trabalho, sobre mercado de trabalho, sobre como nós mulheres aí na casa dos 40, né, é muito mais difícil, eu com filho, ela sem filho, mas ainda assim existe toda uma questão envolvendo o fato de ser uma mulher, enfim. E daí ela me mandou essa pesquisa e foi uma coisa muito legal, porque enquanto jornalista de redação, que eu fui durante muitos anos, uma coisa que me frustrava muito é que às vezes você fazia uma matéria sobre uma pesquisa, mas era um recorte muito pequeno, às vezes, de um material muito amplo e muito rico. E eu sempre gostei dessa tradução que a pesquisa te dá, né? Dessa tendência. Óbvio que ela não te dá uma exatidão, mas ela te dá uma tendência, ela te dá um recorte ali da sociedade sobre N assuntos. Sempre gostei da área de direitos humanos, enfim. Mas eu sempre ficava muito frustrada de como você fazer um material que fosse atraente, porque também você não pode colocar lá uma pessoa lendo uma pesquisa por meia hora, porque, enfim, né, não é atraente, não é...
Ninguém vai aguentar.
Ninguém vai prestar atenção. Mas essa pesquisa de vocês, eu achei ela muito fácil de compreensão. Ela vem num texto corrido, ela vem mesclada com trechos de livros e com autores conhecidos e com entrevistas que vocês fizeram. E aí eu queria saber qual foi a motivação que vocês tiveram para fazer essa pesquisa, que foi uma das primeiras lançadas por vocês e que já começa muito bem no título, num dos títulos, que é Trabalho em 2021, O que deu errado? Como é que vocês chegaram no tema dessa pesquisa?
Eu acho que na clínica e nos estudos que a gente faz, né, nas pesquisas que a gente faz na Float, tanto para clientes que contratam a gente para fazer algumas pesquisas, quanto assuntos que a gente vai estudando para poder desenvolver um pouco desse conteúdo que eu estava te contando, e também nas nossas vivências com os nossos pacientes, tanto o Lucas quanto eu, trabalho é um assunto, assim, muito presente, né? Talvez presente até demais, eu diria. E acho que... Bom, fiquei super feliz de saber que você curtiu, aliás, o estudo, obrigado. E acho que uma coisa que foi ficando muito nítida pra gente foi que, assim, se as relações de trabalho já não vinham bem, parece que a pandemia deu mais uma volta nesse parafuso. E a gente começou a sentir um assunto que já era tensionado a partir de uma perspectiva de ainda mais sofrimento e angústia. E aí, quando a gente começou a olhar, né, por um lado, na academia, muito material sendo produzido, né, e já há algum tempo falando um pouco sobre esse sofrimento na relação que a gente tem com o trabalho, acho que o título central, né, dessa pesquisa a gente chamou de Os Sentidos do Trabalho. Os Sentidos do Trabalho, inclusive, é o título de um livro do Ricardo Antunes, né, um sociólogo brasileiro muito importante, que vem se debruçando sobre esse assunto há algumas décadas. Mas aí, quando a gente ia para a mídia de massa e, assim, para o mercado de uma forma geral, toda a discussão se resumia assim: qual é a sua estratégia de modelo híbrido? Quando voltarmos à normalidade, como vamos voltar para o escritório? E ao mesmo tempo, você viu o nosso PDF inteiro, então você já deve ter sacado que a gente gosta de um meme, né? E a gente trata os memes como o inconsciente da internet, né? Os memes têm um lugar muito importante para as pessoas, porque é através deles que as pessoas estão conseguindo comunicar muitas coisas que não dá para ser dito, definitivamente não dá para dizer no LinkedIn, às vezes não dá para ser dito direito no Twitter ou no feed do Instagram, né? E as pessoas vão escoando para os memes algumas das coisas que elas gostariam muito de dizer ou que elas mal conseguem colocar em palavras, mas em imagens talvez seja mais fácil. E aí os memes sobre a relação das pessoas com o trabalho vinham cada vez mais pesados, né? Mais densos, mais duros, né? E aí muitas piadas com suicídio, muitas piadas com eu não aguento mais, quero me demitir. E aí a gente resolveu encarar esse assunto, né? Vamos se debruçar então sobre isso e também trazer um pouco do que a gente está vendo na academia e do que a gente está escutando lá na clínica, que são exatamente essas contradições que você muito bem já começou a trazer, que é assim: como é que a gente vai ficar falando só em trabalho remoto se isso desrespeita uma parcela até muito pequena da população? Como é que a gente vai ficar falando sobre modelo híbrido, sendo que a gente está falando de um dos países com maior taxa de desemprego que a gente tem no mundo hoje, né? A quantidade de pessoas entrando nesse lugar, assim. E aí, para nós, foi o estopim quando a gente começou a ver alguns posts, algumas falas, né, sobre nômades digitais, e que a pandemia era maravilhosa porque dava para você trabalhar de qualquer lugar. Claro, para algumas pessoas deu, né? Deu para você viajar, trabalhar da praia, ir para o sítio, sair da cidade grande, uma série de coisas. Mas para quem que esse futuro do trabalho é realidade? E aí a gente decidiu que a gente também não ia fazer nada sobre o futuro do trabalho. A gente ia falar sobre o presente do trabalho, porque o presente parecia, e ainda parece, muito quebrado, né, ou com muitas coisas que deram errado. E aí, no país que é o segundo país do mundo em burnout, o primeiro país do mundo em ansiedade, acho que tem muito assunto, muito pano para manga, né?
Nossa, sim. Logo no começo, vocês trazem aquele ensaio, aquele texto de Keynes, que falou que em 2030 a gente teria zerado. Né, 2030 a gente vai ter resolvido todos os nossos problemas, e enfim, ele escreveu isso em 1930. E aí, conforme a gente se aproxima de 2030, a gente vê que durante a pandemia, por exemplo, a média anterior à pandemia era de 7 pessoas morrendo de fome por minuto no mundo, e na pandemia esse número passou para 11 pessoas morrendo. ao mesmo tempo em que os 10 homens mais ricos do mundo dobraram as suas riquezas. Ou seja, realmente a gente tem aí tecnologia e subsídios suficientes, mas eles estão mal distribuídos. E aí vocês trazem uma pegada, citando a Télio Pellegrini e tal, sobre a questão do acordo social. Recentemente, no Brasil, a gente passou por um retrocesso no que diz respeito às leis e proteções trabalhistas. Você acha que muito dessa insatisfação, talvez insatisfação seja até uma palavra muito pequena para definir toda a situação, mas essa relação tão desgastada, tão sem perspectiva, com o trabalho, venha desse problema com esse pacto social e venha por falta dessa intervenção do governo ou do Estado ou esse enfraquecimento do poder do Estado em relação a esse assunto?
Acho que está tudo junto, assim, né? O que, que é causa e o que é consequência é uma grande questão para nós. Mas eu acho que dá para a gente fazer uma pequena análise sócio-histórica, né? Que é a gente retomar um pouquinho do que aconteceu, por exemplo, no último século e nas relações de trabalho, né? E como isso está profundamente ligado ao pacto social, né? Quando a gente faz uma virada do liberalismo para o neoliberalismo, né? Qual que é a troca? A gente sai de Estado mínimo para nenhum Estado, né? No neoliberalismo, qual é a aposta? A aposta é que todas as unidades ou todas as instituições sociais se transformam numa unidade única, que é a empresa. Inclusive, o sujeito se torna uma empresa. O sujeito tem que se administrar como uma empresa. Muitos livros bons, muita gente interessante escrevendo sobre isso. Acho que o Dunker e o Safatle, no neoliberalismo como gestão do sofrimento, fazem um trabalho interessantíssimo assim, de fazer um pouco dessa decupagem. Mas aquela frase famosa da Margaret Thatcher, que, né, o caminho é a economia, mas o objetivo é a alma do sujeito, né, a gente conseguir introjetar a empresa dentro do coração das pessoas, eu acho que coloca para a gente qual que é o cenário. E aí a gente faz mais uma torcida no jeito que a gente enxerga e que alguns acadêmicos vêm discutindo, que é esse momento que a gente está de tecno-neoliberalismo, né, em que a tecnologia também se torna um grande veículo para que muitas coisas aconteçam. Por que, que tudo isso é importante? Vou dar um exemplo muito didático para a gente. Os trabalhadores de aplicativos. Né, se a gente junta todos os trabalhadores de aplicativos hoje no Brasil, a gente tem o maior empregador do país. Né, o maior gerador de empregos do país é, no caso, todos os aplicativos de entregas e de transporte juntos. O que, que a gente vê ali? Exatamente um paralelo com o que a gente colocou no relatório do Kines, né, que é, se nos prometeram drones, renda básica universal, um mundo mais igualitário, o que a gente tem é o maior número de bilionários da história, as maiores taxas de desigualdade social da história também. E o que a gente tem são pessoas dentro de um carro ou em cima de uma moto 14 horas por dia, ganhando muito pouco por isso. Essa economia dos aplicativos, ela só é possível por causa de um afrouxamento nas leis trabalhistas ou nos mecanismos de proteção ao trabalhador. Ah, mas sem isso essas pessoas não teriam nada, sem isso essas pessoas não teriam acesso a nenhuma fonte de renda, nenhuma possibilidade. Mas aí a gente segue nivelando por baixo, né? Aí, no lugar da gente estar fazendo algum tipo de pressão, no lugar da gente estar rediscutindo qual que é o papel do trabalho, quanto que faz sentido trabalhar, quanto não faz sentido trabalhar, a gente está indo para o mínimo denominador comum, né? Que é, então, beleza, as pessoas têm que trabalhar mesmo, então bota elas nessas situações de risco trabalhando bastante. Isso, para nós, está errado. Esse é o assunto, na nossa opinião, esses são os assuntos que a gente tem que discutir. Muito legal nômades digitais, muito legal a gente falar sobre reuniões, muito legal a gente falar sobre home office, tudo isso muito importante, mas assim, a base da sociedade não está sendo necessariamente discutida, sabe? A gente está deixando muita coisa de fora disso. E aí a gente abre o report tentando desmontar talvez um dos ideais que nos seja menos úteis nesse momento, que é o que a gente chama de delírios tectópicos. essa ideia de que a tecnologia pela tecnologia vai nos salvar e vai nos levar para melhor possibilidade de vida, a gente já viu que foi uma roubada. Enquanto a gente seguir acreditando e insistindo nisso, a gente vai continuar tendo a Amazon como um ótimo exemplo, né? Quem trabalha nas entregas, quem trabalha nos empacotamentos da Amazon, vive condições de trabalho super precárias, enquanto na outra ponta, ou no caso, no topo, a gente tem o homem mais rico do mundo. Tá esquisito, né? E aí, o texto do Hélio Pellegrino que a gente traz é um pouco disso, né? Assim, quando o pacto social tá fraco, a gente vai ter sofrimento psíquico demais, a gente vai ter angústia demais e mais, a gente vai ter uma tensão, uma violência muito grandes e difíceis da gente contornar. Eu te avisei que eu falava muito, né?
Não, eu tô aqui pirando e cada coisa que você fala, eu falo, nossa, daí eu lembro de alguma outra coisa que eu gostaria de comentar. E aí você falou dos bilionários antes até, e é muito louco, né? Porque a China, que, enfim, se diz ou se tem como um país comunista, embora eu acho que essa não é realmente a definição, é o país, óbvio, né, que tem a questão proporcional aí, mas é o país com o maior número de bilionários do mundo, né? E é um país que também tem muitas pessoas em situação crítica, né, de vulnerabilidade, enfim. E daí você vê que não é uma questão do modelo, né, é uma questão... Não sei apontar do que seria a questão, mas...
É, mas posso comentar um negócio aqui, Gisele? Que eu fiquei pensando, falei, posso comentar e já saí falando, né? Mas eu não sei se você está acompanhando esses boletins do fim do mundo que o Bruno Torturra tem feito no canal dele no YouTube, mas recentemente ele fez uma conversa com o Siddhartha Ribeiro muito boa. E me chamou muito a atenção um pedaço da conversa deles, sobre o qual eu tenho pensado bastante, inclusive, porque a gente tem falado muito sobre relações de consumo aqui na Float. E os bilionários são um caso interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, o bilionário é um sujeito doente, né? Um sujeito que está adoecido, porque é um sujeito que está muito enganchado no acúmulo, no excesso. Está entorpecido pelo controle que o dinheiro traz, ou supostamente traz. São sujeitos que geralmente estão em mania, né? Pega o Elon Musk, assim. Então, o Twitter está quebrado e somente eu posso consertar, né? Ou o próprio Jeff Bezos, né? Assim, então, eu construí um iate que é grande demais, então eu preciso derrubar uma ponte para poder passar o meu iate, aí eu reconstruo a ponte depois. Então, né, quando eu digo mania, são narcisismos que já passaram um pouco da linha da neurose, né, já estão muito mais além. Só que aí, no lugar da gente tratar essas pessoas como pessoas que precisam de ajuda e tratamento, o que, que a gente faz com eles como cultura e sociedade? A gente coloca eles no centro, ou melhor, no topo. A gente trata esses sujeitos como visionários. A gente coloca eles em palcos e livros falando sobre o futuro da humanidade. A grosso modo, a gente está falando de 3 mil pessoas, né? Esse é mais ou menos o número de bilionários que a gente tem no mundo hoje, um número que cresceu vertiginosamente desde o começo da pandemia, por exemplo, e que representam uma grande patologia contemporânea, né? Que é essa doença do acúmulo do excesso nessa escala assustadora, né? De 25 pessoas que têm mais dinheiro do que a África inteira. Mas ainda que essas pessoas sejam um nicho, esse adoecimento psíquico vem crescendo. E quantas pessoas estão ao redor dessas 3 mil tentando chegar lá, né? Tentando atingir esse status, né? Então, realmente, as coisas estão muito estranhas, né? Quando a gente pega os bilionários como um produto, né, sociocultural de tudo isso que a gente está falando e vivendo.
Para mim, o pior, eu gravei agora com uma pesquisadora sobre o Elon Musk, a compra dele, né, do Twitter, e ele comprou, na verdade, poder, né, ele comprou o direito de falar o que ele quer, falar que, inclusive, ele vai invadir qualquer país e não ter que apagar, né, o tweet, é isso, o discurso dele de liberdade de expressão. E eu acho o bilionário uma coisa bizarra, realmente, nunca tinha pensado por essa coisa da mania, por esse viés aí mais da análise e tal, mas realmente tem para mim, ainda pior é essa causa de eu ver, por exemplo, um primo de 19 anos defendendo o Elon Musk. E daí é uma frase que a pesquisadora fala, ela fala, mas defendendo para quê? É uma pessoa que nunca vai ser atingida. O que pode? E aí é o que eu me pergunto lá, o que pode atingir Elon Musk? Uma multa? Qual que é o tamanho da multa para poder? Como é que a gente para uma pessoa dessa? Como é que a gente dá limites para uma pessoa dessa, né? Que obviamente não há limites para essa pessoa. Qual que é ele que se regula, né? É ele que diz até onde ele vai. Porque ele quer ir para Marte, ele vai para Marte. Ele quer fazer carro, ele faz carro. Ele quer ter uma rede social para dizer o que ele pensa, ele tem uma rede. Ele quer acabar com a democracia de um país para poder importar ali, ele faz. Então, assim, como é que você. Qual que é? E daí você vê pessoas defendendo, né? Essa pessoa, e aí a gente vê pessoas que invejam um modelo de vida que nunca vão ter e que trabalham e pagam para que essas pessoas tenham essa vida, né? Porque isso é o pior. O nosso trabalho, as nossas faltas, e aí, né, pessoas com muito mais faltas sustentam esse estilo de vida, né? A vida dessas 3 mil pessoas aí que estão com dinheiro que não tem necessidade, né? É muito louco isso.
E aí a gente volta no ponto que você trouxe sobre o pacto social, porque o que anda muito na moda? A gente escreveu sobre isso esse ano, né? A gente vem chamando essa vibe de golpismo. Inventando Ana, o golpista do Tinder, WeCrashed, né? A história dos fundadores do WeWork, The Dropout, a história da Elizabeth Holmes e a Theranos, Super Pumped, a história do Travis, né? Fundador do Uber. O que está em alta? O golpe. O golpe está em alta. Está em alta essa narrativa sobre alguém que consegue dar um nó no sistema. Alguém que consegue se vender como uma figura antissistema, disruptiva, eu vou quebrar tudo. Mas que assim, não preciso nem falar de política, né? Acho que para bons entendedores. Mas a gente está brincando de chamar esse tempo de uma certa era do golpismo. Né, em que a gente, no lugar da gente interditar quem é perverso e se coloca acima da lei, a gente admira, a gente aspira, a gente quer ser igual, a gente quer ser con artist, artista do golpe. Né? E aí é muito interessante, porque é um impulso à perversão. Né? E aí, do que a gente está falando? De pessoas que não só estão admirando quem consegue dar um nó na lei, mas a gente está, de alguma forma, também fragmentando ou enfraquecendo o pacto social e as leis que estabelecem exatamente essa palavra tão especial que você mencionou, que é o limite. Numa psicanálise mais freudiana, a castração. A gente não pode tudo.
A gente não é. Eu tenho 6 anos. Eu estou ali nessa. Na frustração diária. Não pode dormir sem escovar o dente. Não pode subir na janela e se pendurar para fora. Não pode.
Bom, você está vivendo isso melhor do que eu. Porque, assim, não é nada tão didático quanto uma criança nesse sentido, né?
Sim. É a frustração diária, né? Essa coisa. E meu marido está. Tá, eu estou 2 meses sozinha com meu filho e foi um dos assuntos que eu tratei na análise hoje, que eu estava comentando antes de a gente começar, foi justamente isso, assim, tipo, o desgaste que é você ter que fazer esse papel materno e paterno, né? Essa coisa do limite. Mas enfim, é muito do limite, é olhando que no futuro talvez a imposição de limite seja colocada de um outro jeito, né? Então talvez eu tenha a oportunidade de mostrar para ele os limites com mais... amor, ou enfim, às vezes rola um porque sim, porque eu tô mandando, porque eu sou sua mãe e é isso, mas com muito mais cuidado e carinho e atenção do que o futuro pode vir a trazer, né? E todas as consequências de uma pessoa sem limites, né? Que é muito danosa. Temos alguns bons exemplos por aí, né? E temos sofrido coletivamente com isso. Mas deixa eu te perguntar. Voltando ao trabalho, que nós, não é só voltando, né? Porque em nenhum momento a gente deixou de falar disso, porque é um todo muito grande, assim, né? E é um problema muito maior do que só ou só não estar satisfeito na segunda-feira. Tem essa coisa do discurso do trabalho com o que você gosta e você nunca vai ter que trabalhar. E aí a gente estava jantando um dia, o meu sobrinho está na fase de pensar o que vai ter que fazer para vestibular e alguém falou, ai, faça o que você gosta. Eu falei, ai, não. Faça uma coisa que, ok, seja a sua aptidão, é uma coisa que te dá, em certa medida, satisfação, mas saiba que toda relação... Porque tem isso também, né? A galera acha que o trabalho é... E tipo, não, o trabalho é um empenho que nem sempre você está a fim de fazer, né? Às vezes, em muitos momentos, você não está a fim de fazer, né? Aquilo ali, você tem essa coisa da espera... da felicidade por parte do trabalho. Isso é um idealismo que nunca vai ser atingido? Ou isso também tem a ver com as nossas relações? Ou essa é uma ideia muito Vale do Silício e tipo, tome uma microdose e produza mais? Qual que é essa coisa da satisfação no trabalho?
Eu acho que tem uma... Esse é um assunto também, eu acho, muito central, né? E que... O Vale do Silício, ou eu gosto de chamá-los de Narcisos do Silício, também fizeram uma certa torção aí na história, né? Mas, claro, não dá para colocar tudo na conta deles, tem muita gente envolvida nessa história. Mas eu acho que aí tem outra torção interessante, né? Porque, assim, se a gente pegar o liberalismo e o capitalismo industrial de produção, a gente tinha um sofrimento por privação, né? Não pode. As normas sociais vigentes impedem o sujeito, não vai ter, ponto, acabou. Né? A psicanálise surgiu desse lugar, né? Tipo, de Freud escutando o sofrimento das histéricas que tinham que interditar o seu desejo pela posição social que ocupavam. Quando a gente vem caminhando, principalmente ao longo do século passado, o que a gente vê é o sofrimento no neoliberalismo e no capitalismo do consumo indo mais para uma dinâmica do gozo. E aí o gozo, eu vou abrir um parênteses muito rápido para falar do gozo em Lacan. Né? A psicanálise lacaniana, a gente tem aqui uma visão do gozo como algo que é sofrimento, é prazer e desprazer juntos.
Obrigada pela explicação, porque eu só quero fazer um parênteses dentro do parênteses, que é nunca tente ler Lacan sozinho, porque você não vai entender nada. É isso. Aproveite o André traduzindo o gozo de Lacan.
É, o Lacan, ele é difícil.
Ai, muito.
Mas ele é interessante, assim, né, pensar como a gente está falando de uma dinâmica em que, assim, é prazer e desprazer junto, mas é compulsório, né? O sujeito não consegue sair do circuito de demandas que o gozo estabelece, porque tem prazer no sofrimento, inclusive. E aí o que a gente faz assim como virada? Né? O Dunker fala muito bem disso, inclusive no Biografia da Depressão, que o sujeito começa a fazer uma gestão desse sofrimento. E aí o discurso da cultura de massa passa a ser sobre a gente conseguir administrar esse sofrimento através da nossa otimização, autossuperação. O sujeito pode se superar. Melhor, o sujeito tem que se superar. Tem que ser a sua melhor versão. E aí, com a tecnologia, né, e a virada das redes sociais, a gente transformou isso numa grande festa, né, ou num grande pesadelo. Ache seu diferencial, seja a sua versão mais autêntica, tenha a sua audiência, venda, seja visto por mais pessoas. Bom, aí vai, né? Mas vai nessa história de que, assim, vai gozar muito nesse lugar. Muito repetitivo, inclusive, de que você tem que se superar. E aí, muita gente legal fala sobre isso de um jeito bem interessante. Acho que o mais famoso que a gente tem no nosso tempo é o Han, né? O Byung-Chul Han. Falando um pouco sobre como nessa a gente introjetou duas funções. A gente é senhor e escravo ao mesmo tempo. Senhor de si mesmo, escravo de si mesmo, e a gente fica nessa compulsão pelo desempenho. E aí não tem um laço mais bonito para colocar nesse pacotinho do que esse do faça o que você ama e você nunca sentirá que está trabalhando. Isso é letreiro na parede do WeWork, né? Do What You Love. Porque aí Sim. o sujeito vai passar por todo esse circuito que eu descrevi, convencido de que isso é felicidade. E se você não está feliz, é porque você não está trabalhando o suficiente. Aí está perfeito, né? Não tem nem o que mexer.
Aí a gente já chegou perto do que Thatcher definiu,
Exato.
Né? Tipo, chegar na alma
Exato.
Mesmo.
Só que o interessante é que a Thatcher era mão de ferro, né? Era o discurso pela imposição, né? Era um discurso bem castrativo, inclusive, né? Só que isso tudo que a gente está falando vem numa chave positiva, ultra positiva. Elimina a negatividade. Foca. Eyes on the prize, né? Assim, o olho no troféu e tal. Claro que assim, o que é mais louco é que assim, não é todo mundo que vai conseguir entrar nessa chave. Muito pelo contrário, isso vai ser restrito a uma parcela da população. Mas a gente vai vender esse sonho para todo mundo. E aí, o nosso estudo também nasce um pouco desse lugar, que é assim, muito interessante tudo isso, a gente sabe que o topo sempre gosta de falar do topo, mas assim, cadê os seguranças, os bombeiros, as trabalhadoras domésticas, os motoristas, né? Cadê todos os trabalhadores? Né? Cadê outras partes do trabalho, né, que estão contaminadas de alguma forma por todas essas premissas ideológicas, mas que não estão necessariamente sendo contempladas no como fazer, né? E nos sofrimentos, claro, que a gente está vendo, né? Porque a gente está fazendo tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente também está fazendo um sintoma bem grave, né? Que é esse significante muito grande, que é o burnout. Mas acho que a gente vai falar um pouco mais disso já já, né?
Sim, antes eu só queria falar um pouquinho de a gente chegar nisso, desse adoecimento, quando o trabalho adoece, né? E é muito louco, porque você fala desse esquecimento, desse apagar, né? Tipo, de se apagar uma certa uhum. mão de obra. E aí eu vejo muito sobre os pequenos poderes, que é sobre aquela pessoa que dentro ali do seu trabalho ela se tornou chefe. E aí eu fico me perguntando se é um pré-requisito, e pergunto para você que estudou, que se debruçou sobre o assunto, ser um idiota para ser um chefe, né? Porque o chefe é aquela pessoa que está ali entre um superior, que está ali no sanduíche, né? Entre um superior e alguém que está numa posição inferior naquela escala dentro do trabalho, e aí essa relação fica ainda mais desgastada. E enfim, queria falar um pouco disso, assim, desse micropoder de como a pessoa às vezes se torna chefe, daí ela esquece toda a trajetória dela e ela não se liga mais com quem está abaixo dela, ela só se liga com quem está acima dela, né? E como, cara, eu vou te falar que eu trabalhei muitos anos no esquema CLT e eu nunca tive assim. Eu tive uma chefe que foi uma pessoa legal. O resto, tudo pessoas muito, muito, muito idiotas e muito complicadas de lidar.
É, a liderança é um assunto difícil. A gente vê, inclusive, que o grande problema, né, quando a gente está falando de um mercado de trabalho mais formal, está exatamente nesse gerenciamento mediano, né? Nas pessoas que estão um nível acima das outras ou dois níveis acima das outras, né? Que ali é o ponto de maior tensão, porque acho que, por um lado, né, dá para a gente também passar um pequeno pano, vai, para não passar um grande pano, mas tem muita tensão nesse lugar, né? A gente estudando e ouvindo experiências até de gente que trabalha mais dentro das empresas, a gente escuta que esse é principalmente o lugar de mais dor que existe hoje dentro das organizações. Né, que são pessoas que, como você descreveu, estão muito tensionadas.
Acho que mais sozinho, né?
Claro.
O lugar mais sozinho.
É, exato. E assim, por outro, claro, né? A gente tem mecanismos muito curiosos dentro da nossa mente, né? E a gente precisa se diferenciar do outro, né? A gente precisa se sentir em posições de superioridade. O poder não está fora, né? Muito pelo contrário, a gente gosta de acreditar que humanos são seres igualitários, né? Mas assim, Psicologia das Massas, do Freud, é um livro maravilhoso, né? E talvez um dos meus favoritos do Freud, né? Assim, dos textos. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar que, assim, a massa geralmente é idiota, né? Usando a sua palavra. né? Ou a massa rebaixa a qualidade de pensamento de um coletivo. E aí, nesse sentido, acho que quem está, né, nessa função de ter que reproduzir o discurso da cultura corporativa e também avaliar os outros e também cantar o canto do desempenho, tem grandes dificuldades, né? Tem um estúdio de RH que a gente é super próximo, né? A The Grid, de uma grande amiga nossa, Helene Hermes, a Lelis, que assinou, inclusive, o report junto com a gente, né? E ela está um pouco mais dentro mesmo das empresas, e a gente escuta muito isso, né? De como os líderes estão bem perdidos, né? Ou com muita dificuldade. E eu acho que isso também reflete uma questão social muito grande, né? A gente está numa crise de liderança muito grande, né? Quem são os líderes que inspiram o futuro, né? Para quem você diria, assim, para o seu sobrinho se inspirar, né? Porque aí, de novo, quando a gente está falando lá dos nossos amigos bilionários, não está muito fácil, né? A gente olhar para essas pessoas e dizer, então, mira aqui que essa pessoa é muito legal. Aí a gente vai dizer assim, não, mas então se inspira naquela outra pessoa, né? Se inspira ali no Krenak, dá uma olhada no trabalho do Siddhartha, pensa um pouco nesses outros, né? Vamos falar um pouco das lideranças femininas, tá? Ah, mas essas pessoas têm o dinheiro que esses outros homens, geralmente brancos e héteros, têm, né? Então, nossa, estamos numa encruzilhada histórica curiosa, assim, né? Mas eu sou otimista apocalíptico, pode ser? Né? Um pouco inspirado ali pela J. Mombassa. Eu acho que a gente tem que criar essas imagens, essas possibilidades, esses futuros mesmo, porque senão é muita pulsão de morte.
Sim, o tempo todo, né? Eu gosto do Ariano Suassuna, né? Que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? É isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse adoecimento aí, sobre burnout, sobre essa sensação generalizada mesmo, assim, tipo essa raiva da segunda-feira.
Essa é uma boa forma de resumir, né? A raiva da segunda-feira. Acho que tem duas vibes que a gente...
Que tá tudo bem, né? De vez em quando, a raiva da segunda-feira.
Opa,
não é uma coisa...
Com
tá tudo
certeza.
O problema é quando toda segunda-feira você quer chorar em posição fetal. Daí...
Aí a gente vai ter que ver se dá para fazer alguma coisa, né? Dá para reposicionar alguma coisa, trocar alguma coisa. Mas acho que tem duas coisas que estão muito ligadas, né? Uma é esse certo culto ao corre que a gente vive, né? E esse momento do capitalismo tardio em que a gente se encontra, em que as pessoas parecem que têm que se sentir no moedor de carne, né? Se não tiverem se sentindo à beira de um ataque de nervos, é porque elas não estão trabalhando direito. A outra coisa é o que a gente chama de cansaço compulsivo. O livro do Han, que eu falei, ele é interessante nesse sentido, porque, bom, estamos falando de um livro que tem 10 anos de idade, né? Então, assim, já passou um tempinho, pelo menos uma década aí, desde que esse livro saiu, e parece que ele nunca esteve tão atual, né? Haja vista, tem um documentário muito interessante da Globoplay do ano passado, com esse mesmo título. Mas o que a gente está vendo é que a gente faz parte de tempos exaustos. E aí, nesses tempos exaustos, tem esse significante muito grande, que é o burnout. A gente trabalha com a hipótese, o Lucas, meu sócio e eu, de que o burnout é como a depressão nas últimas décadas. É algo que vai ficando tão grande que vai ficando difícil a gente entender o que está ali dentro. Né? Como se o burnout fosse um meme, até. Né? Algo que tem muitos significados que estão ali condensados. Mas o que a gente sabe é que o que está por trás do burnout é, primeiro, um certo apego ao cansaço, no sentido de que você tem que estar cansado ou tem que estar exausto para estar vivendo a vida da melhor maneira possível. E dois, tem essa questão que é assim, as pessoas não estão dando conta deste volume de trabalho, né, desse culto do desempenho, desse imperativo da produtividade, né, tudo isso tem sido muito difícil. E as soluções que estão em jogo, ou que estão na mesa, não parecem ser o suficiente. Meditar, trabalhar de casa, né, que é alguma coisa que serve um pedaço da população, não parece ser o suficiente para o tamanho do problema que a gente tem nas mãos. Então, é quase assim, o que a gente está falando aqui é que tem um imperativo que vem de fora e um imperativo que vem de dentro. Né? E é um pouco nessas duas coisas que a gente tem que conseguir trabalhar. A gente gosta dessa imagem, né, assim, de pensar que, assim, se o burnout é essa figura, né, de queimar, é quase como se o sujeito contemporâneo sentisse que, assim, nossa, eu estou em chamas, mas ao mesmo tempo, será que eu devia gostar desse calor? Né? E aí a gente está num lugar assim que precisa mover, a gente precisa conseguir elaborar para, quem sabe, a gente conseguir sair daí. Porque essa lógica de pressão e descompressão, né, trabalha muito e aí faz muita festa no final de semana, ou joga 12 horas de videogame, ou assiste duas temporadas da série favorita num final de semana só, né? Ou muita droga, muita bebida, muito antidepressivo. Né? Essa realidade pautada pelo excesso, ela está sendo muito difícil da gente navegar. Não parece estar dando certo como estratégia. O que a gente vai fazer para sair dessa? Cada sujeito a gente vai ter que encontrar um caminho diferente, mas é um problema sistêmico. Terceirizar tudo isso para o sujeito também não vai rolar. Não dá para botar tudo na conta do sujeito, muito pelo contrário. Né? Então, a gente brinca, né? Assim, para todas as empresas com a sua sala de meditação, quão dispostos a gente está a abrir mão de um certo tipo de produtividade. Né? E aí, não, mas aí a bolsa, aí a gente vai ter que mandar todo mundo embora, aí não vai ter produto. Bom, então, mas é por isso que é um problema sistêmico. E se a gente não tiver todos os setores da sociedade combinados na resolução desse problema, o caminho a gente já sabe qual é, né? As pessoas não aguentarem mais.
E também não funciona, assim, a gente já está entrando pro final, assim, não funciona porque eu não sei se você já tentou resolver qualquer problema com qualquer serviço de atendimento a cliente de qualquer empresa. Você vê que, para além da raiva que você tem de não conseguir ter que repetir a sua história mil vezes e nunca conseguir falar com uma pessoa, a maioria das pessoas que te atendem estão dando sinais muito claros de que estão muito de saco cheio, né? E você consegue imaginar o porquê, né? Tipo, porque estão trabalhando muito, ganhando pouco, com um dinheiro que rende cada vez menos, né? E você trabalha ali 8 horas por dia, 12, sei lá, chega no final do dia, vai no supermercado. Ontem eu peguei 2 sacolas, deu R$370, porque eu comprei 3 produtos de limpeza. E aí você vê que, tipo, cara, onde que compensa e como é que faz, né? A nossa existência está toda muito, muito estressante. Mas daí você tem o lenitivo ou a esperança de olhar para alguns lugares no mundo em que, por exemplo, já existem, a semana tem 4 dias, existe um investimento agora no turismo para que as pessoas, né, voltem a viajar e que existe essa concepção de um bem-estar mais pleno e que não seja só em função do mercado, né? Talvez seja esse, a gente tem lugares em que um futuro mais promissor já está acontecendo?
Ah, eu acho que a gente tem experimentos, Gisele. Assim, acho que o exemplo do atendimento ao consumidor é ótimo, né? Assim, tem uma socióloga muito boa, que é a Silvia Viana, e ela tem um livro chamado Rituais de Sofrimento, que é um grande livro. Foi bem falado agora, porque é um livro que ela faz uma análise bem densa e cáustica do fenômeno dos reality shows no Brasil. Mas ela também fala um pouco sobre como... Chama Rituais de Sofrimento. E ela faz um olhar muito interessante, assim, sobre como, no neoliberalismo, a gente viu, inclusive, esse momento em que as empresas transferiram para as pessoas até o suporte delas mesmas, né? O nível de estresse é tão grande para você conseguir algum tipo de atendimento, que é quase você convencer o seu consumidor ou o seu usuário de que é melhor ele nem te procurar, né?
Desistir, mas aí, na verdade é um pouco estratégico mesmo, né? Tipo, desista.
Só que aí, enfim, a gente tem esperança, né? Porque a gente ainda tem alguns setores, né, ou algumas empresas que vêm, inclusive, tentando quebrar isso e reinventar um pouco os seus serviços, exatamente porque elas são capazes de oferecer algum tipo de suporte e apoio às pessoas. E eu acho que, indo nessa trilha, tem experimentos acontecendo, né, e acho que a nossa tese com o sentido do trabalho é que a gente deveria experimentar mais formatos. Né? A gente se convenceu de que o jeito de trabalhar é assim. Né? O jeito de trabalhar é muitas horas por dia, ou o jeito de trabalhar é de uma forma muito autônoma, ou o jeito de trabalhar é um monte de reuniões no dia, ou o jeito de trabalhar, enfim. O jeito de trabalhar é competindo pelo maior gorjeta que vai ganhar no aplicativo, enfim. Então, ok, só que essas receitas são muito falhas e cheias de problemas. Então, por que a gente continua insistindo nelas, no lugar da gente tentar reinventar ou criar outras possibilidades? Né? A gente também pode se instalar nessa posição de que, beleza, o sistema está todo errado. Mas, assim, se não é a gente que vai reconstruir, se não é a gente que vai olhar para um novo futuro, quem vai? É difícil a gente falar de futuro no Brasil atual, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um bônus populacional no Brasil que a gente nunca mais vai viver. Né? A gente nunca teve tantos jovens no país. Né? Tantas pessoas, assim, que na base são... A juventude é o quê? São as pessoas que estão dispostas a questionar o status quo para construir alguma coisa nova, porque elas não necessariamente têm alguma coisa muito grande a perder. Isso é juventude. Né, o que, que a gente vai fazer para trabalhar essa juventude e construir um novo Brasil? Né, porque esse que a gente tem, a gente está vendo que, assim, problemas não faltam. Né? Enfim, acho que é um pouco por aí. Né, assim, o Silvio Almeida fala algo que eu acho muito bonito, assim, que ele fala que, assim, a gente chegou num estado em que não se trata mais de reconstruir o Brasil. Porque a gente já chegou em formas de violência, opressão e problemas que, assim, são incontornáveis. Então, a gente está no momento de construir um novo mesmo. Né? Um pouco recolhe as cartas, embaralha e dá de novo. Eu estou nessa energia.
Ai, eu quero estar. Estou me esforçando para isso, porque eu te digo que a minha vontade, às vezes, é chorar em posição fetal, assim. Porque a gente, quando a gente se aproxima muito da realidade, de uma maneira muito... né, rotineira, pelo trabalho e tal, você fica um pouco desolado, assim. Mas aí você pensa, cara, tem que dar certo, sabe? Tem que, alguma coisa vai ter que acontecer, assim, até porque eu não acho que a gente vá superar o capitalismo, mas ele vai precisar realmente se reinventar, né? Porque como tá, bom, não estaremos aqui daqui pouquíssimo tempo, né? Ou a gente se reinventa,
pois é.
Ou aprende a fazer as coisas de um outro jeito, ou... Mas é isso, que bom que as pessoas estão, não ia dizer que estão mais conscientes, mas não, porque consciência de classe ia resolver bastante coisa aí, né? Mas, enfim, a gente faz o que também com essa consciência, né? A gente está num estado de dominação. Enfim, vou te agradecer aí pelo trabalho, primeiramente, que é realmente incrível e para mim foi muito terapêutico, assim, porque eu gosto muito, e eu acho que muitas coisas são terapêuticas, né? Mas quando você lê alguma coisa que traduz o que você sentiu, é realmente encontrar um lugar, primeiro, de que você não está sozinho, né? E não que eu achasse que eu estava sozinha nessa insatisfação, ou nesse questionamento sobre as relações de trabalho, mas tão bem traduzidinho ali, tão bem colocado e em pormenores como você se sente, assim, e trazer tanta informação sobre um assunto que me é tão interessante. Quero agradecer muito por isso. E agradecer por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, tá bom?
Ah, imagina, Gisele, eu que te agradeço. Sempre muito bom ter essas conversas, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. E acho que é sempre bom a gente lembrar, né? Assim, esse é um trabalho muito intenso que eu tento fazer, pelo menos com os meus pacientes na clínica, nos analisandos, que é a gente lembrar que, assim, o trabalho não precisa ser tudo, ou o trabalho não precisa ser a principal ou a única fonte de sentido na nossa vida. Né? Acho que eu acredito muito em uma certa reeducação dos prazeres. Né? A gente redistribuir um pouquinho o jeito que a gente enxerga sentido ou obtém sentido. Né? A gente reintegrar o nosso senso de comunidade, a gente reintegrar o nosso senso de cidadania e participação política e ou de ativismo, a gente resgatar um pouco da nossa fé na cultura e não só no conteúdo, né? Talvez essas sejam formas da gente deixar a nossa relação com o trabalho menos saturada, porque uma coisa a gente já entendeu: quando satura demais, dói muito.
E aí às vezes é um caminho difícil de fazer o caminho contrário, né? O caminho da volta. Obrigada, querido. Eu vou deixar as redes de vocês na descrição do episódio e mais uma vez agradeço, viu? Um beijo.
Obrigado, até mais. Beijos, tchau.